de 10, a gente está entre 18 e 22 por 100 mil habitantes a cada ano.
E esse 10 seria o...
indicado pela Organização Mundial de Saúde. O aceitável número de homicídios, não é que... É o que seria normal.
O aceitável deveria ser zero.
Aceitável,
né?
É zero, né?
Mas uma curiosidade da fala do Henrique, é mais uma pergunta para ele. Quando ele diz que os governos estaduais, a gente precisa lembrar, é só para saber se você se lembra, que o governo federal ele tem uma grande participação na definição da segurança pública de um país. Então, no mínimo, a gente tem que pensar uma ação coordenada entre governos estaduais e governo federal, para que, de fato, nessa política pública, que realmente é muito mal executada, ela ganhe. E também, né, cada um, porque é ele que tem que ser protegido. A gente, às vezes, tem lá um ministro, a gente tem um político que viaja com uma... com 10 seguranças, enquanto isso você está olhando lá o cidadão comum, como a gente já noticiou aqui, tendo o celular roubado, tendo a bolsa roubada, tendo uma senhora idosa caindo na rua.
Eu, antes de ouvir de novo a Jazz, eu queria te dizer o seguinte, quero te perguntar, para você que está acompanhando a gente, qual é o maior problema do Brasil na sua percepção? Porque o mundo acontece aí, dentro do ponto de vista, do seu ponto de vista. E a gente colocou também uma enquete no nosso canal lá no YouTube. Jess, são 2.000 assaltos que acontecem no Brasil todos os dias. Eu vou repetir, são 2.000 roubos por dia, entre furtos e roubos. 2.000 ocorre fora o que não é registrado.
Exatamente, Fernando, porque hoje muita gente não registra porque acredita que não vai nem nada. Porque qual é a chance de você que teve seu celular furtado ter esse mesmo aparelho devolvido? Eu só vi isso acontecer uma vez com meu amigo Pepe Monteiro. Mas, no geral, as pessoas não recebem seus itens de volta. Então, acaba que existe uma subnotificação. E se o número 2.000 já é um número alto, imagina quão mais alto seria se todo mundo que sofresse algum furto fosse até a delegacia fazer um BO. E esse é o meu conselho para você. Se um dia você passar por isso, como eu já passei, vá à delegacia e faça um boletim de ocorrência. Porque a gente precisa saber onde isso acontece, em qual bairro. As autoridades precisam ser cobradas. Agora, o que é fato? Fato é que nos últimos anos, o governo federal, lá na eleição de 2022, falou muito sobre a pauta da segurança pública, veio com planos, veio com ideias, mas não entregou. Tanto o ministro da Justiça, Flávio Dino, que agora está no Supremo Tribunal Federal, quando o ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski, que agora saiu da pasta, eles não entregaram planejamento claro em relação à segurança pública, ou entregaram planos que não foram executados. Isso foi deixar a bola passar. E o Brasil precisa de integração e sistemas de inteligência. Isso não aconteceu nesse governo em relação à segurança pública, o que agravou ainda mais não só os furtos, mas também a situação do poderio das organizações criminosas no Brasil.
Eu só quero te lembrar, minha cara telespectadora, telespectador, que quem pode resolver isso é você. A gente resolve isso com o voto. Esse é um ano importantíssimo, porque a gente vai escolher deputado, a gente vai escolher governador, a gente vai escolher senador e vai escolher presidente também. Então, é por isso que a gente precisa prestar atenção no trabalho dos parlamentares, que, aliás, começam a trabalhar hoje, depois de férias bem vividas, não é? A gente vai direto para Brasília. Rani, sempre atenta, não tirou férias, não. Você está trabalhando muito antes da abertura dos trabalhos aí, né, Rani? A gente está te acompanhando. Bem-vinda ao Morning Show, ótima semana para você. Um lindo mês de fevereiro para todos nós.
A gente precisa, né, desse lindo mês de fevereiro, porque agora só está começando. Bom dia, Fernando Rocha, a você e a todos que nos acompanham ao vivo, direto de Brasília. Bom, é isso mesmo. Eu estou aqui, nesse momento, na missa de abertura do ano legislativo. Isso porque o presidente da Câmara, Hugo Mota, participa dessa ação de graças. Bom, um ano que promete, porque os parlamentares tendem a concentrar as votações no primeiro semestre. No segundo, como é um ano de eleição, eles tendem a ficar nas suas bases eleitorais. Por isso, tem que correr contra o tempo. Hoje mesmo, o Hugo Mota acabou de confirmar que vai votar a medida provisória Gás do Povo. Ela perde a validade no dia 11 de fevereiro e ainda precisa ser aprovada pelo Senado Federal. Também falou, agora há pouco, antes de chegar aqui, sobre o acordo de livre comércio entre União Europeia e Mercosul. De acordo com o Hugo Mota, ele está esperando apenas o texto que deve ser enviado pelo governo Lula. Depois que chegar aqui, ele vai dar celeridade, expectativa de votação, antes do carnaval. Outra pauta são os reais. São 73 vetos que devem ser analisados, dentre eles aquele veto do presidente Lula, que há o projeto de lei dosimetria, que reduz a pena do ex-presidente Jair Bolsonaro e dos outros envolvidos na trama golpista e também no 8 de janeiro. A expectativa é de derrubada desse veto, além da derrubada também do veto aos 11 bilhões de reais em emendas parlamentares. Além disso, Fernanda, a pauta é extensa, nós temos pautas na área da segurança, como, por exemplo, o PEC da Segurança, deve ser votada na comissão especial entre os dias 23 e 24 de fevereiro. Nós temos a PEC do fim da escala 6x1, essa deve ser analisada na comissão especial em abril. A regulamentação dos trabalhadores por aplicativos deve ser analisada na comissão especial em março, além das outras pautas que tem aqui no Congresso e funcionamento das comissões parlamentares de inquérito. Por isso que eu já trago um bastidor, porque a gente não perde tempo. E o presidente da CPMI do INSS, o senador Carlos Viana, confirmou a gente aqui da Jovem Pan, agora há pouco, que amanhã se encontra com o presidente, aliás, com o ministro do STF, ministro Dias Toffoli, que é relator do caso do Banco Master. Carlos Viana pediu esse encontro para tentar reaver os documentos que foram barrados pelo ministro Dias Toffoli aqui na Comissão Parlamentar de Inquérito. Isso porque todos aqueles dados de quebras de sigilo bancário, fiscal e telemático de Daniel Vorcaro ficaram sob custódia do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, sem acesso aos parlamentares da comissão, que precisam apurar, precisam investigar. E por isso, Carlos Viana se encontra amanhã com ele. A expectativa é que quinta-feira, Daniel Vorcaro seja ouvido na CPMI do INSS sobre empréstimos consignados do Banco Master a aposentados e pensionistas sem autorização desses descontos.
Volto com Dani, essa história de que o ano começa só depois do carnaval, olha, com 2026 não está colando, né? Porque fevereiro, a gente viu, janeiro teve 49 dias, né? Fevereiro não vai ter 29, 28 só não. Muita coisa para acontecer. Que cardápio, que agenda você trouxe aí. Bom trabalho para você e fique atento aí, qualquer coisa nos chame por aqui. Valeu. Ô, Jess, eu queria só falar de três coisas ali. Três, não, duas, ou talvez uma, ou quem sabe todas, porque, ó, escala 6x1, trabalhadores por aplicativo, o que mais? Dosimetria, é muita coisa que eu acho que pode acontecer até mesmo antes do carnaval, né? Pelo menos a movimentação.
É muita coisa e é muita coisa em um ano eleitoral, o que faz tudo isso pesar ainda mais para quem está acompanhando. E aqui o governo federal tem uma pauta prioritária, é muito claro, que é a escala 6x1, porque eles veem, eles analisam que essa pauta, ela é uma transformadora de eleição. Por quê? Se o governo federal conseguir sua aprovação e fizer um bom marketing disso, o que eles fizeram com outras medidas em relação a venderem a iniciativa, eles podem ter uma ampla vantagem. Afinal de contas, muita gente que trabalha será a favor da escala 6x1, sem considerar os impactos econômicos, demissões que isso pode acarretar. Mas isso são cenas para os próximos capítulos. Já a dosimetria, bem, a dosimetria vai ser votada numa sessão conjunta e é bem provável, apostaria aí uma quantidade razoável de dinheiro que a dosimetria, os vetos que o presidente Lula colocou, caiam e que ela passe e seja um ativo amplo da direita nessa eleição. Já a pauta dos aplicativos é mais complicada. Por quê? Porque tem muita gente que está ligada aos aplicativos que não é tão favorável a essas medidas de transformação que podem também levar a um grave problema para os aplicativos executarem suas funções no Brasil. Então é muito pano para manga.
É pano para manga, é pipa. É aqui de Goiás. Quando você foi falando escala 6x1, Henrique...
A Jess traz a pauta da escala 6x1 como uma pauta transformadora de eleição, né? Eu enxergo como uma pauta transformadora de vidas. Até porque o fim da escala 6x1 vai fazer com que a vida do trabalhador brasileiro melhore de maneira significativa, assim como a isenção do imposto de renda recém-passada também está melhorando, inclusive agora em janeiro, com o primeiro contra-cheque do trabalhador vindo sem desconto. A questão da escala 6x1 é algo que já foi discutido vários momentos da história do Brasil, em que lá atrás, se tivesse 13º, a economia ia colapsar, né? Até na época do fim da escravidão, teve gente que reclamou, dizendo que se aquilo acabasse, a economia ia colapsar, e não colapsou. Estamos aqui até hoje, e o fim da escala 6x1 não vai ser o que vai fazer com que a economia colapse mais uma vez. Inclusive, vai trazer mais qualidade de vida para o trabalhador, coisa que já foi testada em outros países, com muita qualidade, melhorando, inclusive, a produtividade desses lugares. Então, a gente precisa ver com uma visão um pouco mais ampla, né? Quanto à outra pauta que você trouxe, da dosimetria, a pauta da dosimetria, que vão derrubar o veto, com certeza, né? Inclusive, em mais um movimento aparentemente inconstitucional, muito provavelmente isso caia mais para frente no STF. Então, tem muitas pautas, tem muita discussão, mas o que é bom para o povo deve ser votado rápido, porque se é bom para o povo, é bom para o Brasil.
Não, e o que é bom para o povo, né? O que é bom para o povo também faz parte de um conjunto de situações que são ecumênicas, que envolvem os três poderes, né? O legislativo, o judiciário e também o executivo, né?
Vale lembrar, né, Fernando, que essa mudança da escala 6x1, ela funciona principalmente quando a gente também tem uma mudança de cultura, porque é público e notório que tem muito trabalhador que fica enrolando, que ele trabalha muito menos, ele poderia ser muito mais produtivo. Então, se ela vier a acontecer, vai, de fato, ser uma realidade, é importante a gente também mudar a consciência, né, enquanto trabalhadores, de que a gente precisa produzir um pouco mais, porque senão as coisas começam a desencaixar. Então, assim, o Henrique falou, em muitos países funcionou. Funcionou, mas principalmente países onde existe essa cultura.
Países ricos, né? Eu acho que esse é um ponto que também vale avaliar dentro da nossa situação. Quando a gente está olhando para a situação da escala 6x1, a gente está ignorando o quê? A gente está ignorando a questão do empreendedor, que é difícil, que é caro, que pode levar a desemprego, que vai aumentar a pejotização, vários problemas.
Olha, a gente tem uma chamada para Brasília, agora nosso outro correspondente Brasília, o querido Igor Damasceno, está em Brasília, nessa abertura de trabalhos com o deputado Hollenberg. Ô Igor, fique à vontade, bem-vindo ao Morning Show.
Oi, Fernando, bom dia a você, bom dia também a todos que nos acompanham. Eu falo aqui com o deputado federal e ex-governador do DF, Rodrigo Hollenberg, ele que traz novidades em torno das assinaturas sobre a CPI do Banco Master. Lembrando que ele já tinha assinaturas suficientes para a instalação dessa CPI, só que só podia ser protocolado esse pedido no primeiro dia da volta do recesso, no caso hoje. 199 assinaturas o senhor conseguiu para a instalação dessa CPI. CPI, deputado, bom dia para o senhor.
Bom dia, eu diria que é uma oportunidade histórica para a Câmara dos Deputados se aproximar do desejo da população, acho que é uma obrigação da Câmara dos Deputados instalar essa CPI para investigar esse que é o maior escândalo da história do Brasil, envolvendo governos estaduais, como o governador Ibanez Rocha, como o governador do Rio de Janeiro, também autoridades dos diversos poderes, e é muito importante que essa investigação seja feita na Câmara dos Deputados. Nós sabemos que tem outros pedidos, mas o que o regimento é o funcionamento de mais de 5 CPIs concomitantemente, simultaneamente. Como não há nenhuma CPI funcionando nesse momento, é uma questão de decisão política, de vontade política do presidente da Câmara, deputado Hugo Mota, dos diversos líderes, para que essa CPI seja instalada imediatamente e possa investigar todos os laços, todas as conexões políticas que o Daniel Vorcaro construiu ao longo da história, com os governos estaduais, como o governador Ibanez Rocha no Distrito Federal, com os diversos poderes, que permitiu que ele pudesse protagonizar esse que é o maior escândalo financeiro da história do Brasil.
Agora, deputado, na semana passada houve a primeira reunião de líderes lá na residência oficial da Câmara e os líderes nos adiantaram que a CPI do Banco Master não deve sair por agora, não seria tratado com prioridade neste momento. O senhor vai conversar com o presidente Hugo Mota para destravar esse tema e que, de fato, a CPI seja instalada?
Esse entendimento é um equívoco. Certamente isso afasta a Câmara dos Deputados dos desejos, das vontades, dos direitos da população brasileira que quer ver essa investigação sendo realizada com profundidade, com serenidade e com muita firmeza pela Câmara dos Deputados. É importante registrar, o regimento interno da Câmara dos Deputados não impede a instalação da CPI. Ela apenas diz que não pode funcionar simultaneamente mais do que 5 CPIs. Não há nenhuma CPI instalada nesse momento. Os líderes que colocaram óbice a isso, especialmente o líder do PL, o líder do Novo, querem que se instale a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, que é do Senado e Câmara. Acontece que essa comissão, para ser instalada, ela precisa ser lida numa sessão do Congresso Nacional. A gente não sabe quando será realizada a próxima reunião, a primeira reunião do Congresso Nacional, fora essa sessão solene que será realizada hoje. Isso certamente apertará o calendário em relação às eleições e pode inviabilizar a instalação da CPI. Portanto, a Câmara não pode abrir mão desse seu protagonismo, dessa sua responsabilidade, dessa sua obrigação de investigar esse escândalo de corrupção e apontar os culpados para que eles sejam punidos exemplarmente, porque são ações que trouxeram prejuízos enormes. Vejam que no caso do Distrito Federal, nós estamos falando do BRB, um banco até então extremamente profissional, que comprou 12,2 bilhões de reais de títulos inexistentes sob a liderança do governador Ibaneis Rocha. Não é possível que uma fraude, a maior fraude bancária da história do Brasil, nas palavras do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, fique impune. Nós estamos vendo a população do Distrito Federal sofrendo, que já vem sofrendo com a falta de qualidade nos serviços públicos, na área de saúde, na área de educação, na área de segurança. No final do ano passado, nós tivemos o Hospital da Criança, que é um hospital modelo, referência internacional, fechando vários leitos durante algumas semanas, inclusive leitos de UTI, por falta de pagamento do governo do Distrito Federal. E o governo do Distrito Federal está dizendo agora que vai ter que fazer aportes bilionários para cobrir o rombo do BRB, que foi promovido sob a liderança do governador Ibaneis Rocha. É importante, em primeiro lugar, afastar todas essas pessoas que não têm a menor condição de conduzir um processo de recuperação do BRB, sequestrar os bens dos envolvidos para ressarcir pelo menos parte do prejuízo causado ao BRB e à população de Brasília.
Agora, deputado, esse é um ano eleitoral. A gente sabe que, pelo menos lá para o início do segundo semestre, a Câmara vai ficar um tanto esvaziada, porque muitos deputados voltam para o seu reduto para tentar uma reeleição, para disputar as eleições. O senhor acha que isso pode acabar deixando a CPI sem o seu protagonismo necessário, caso ela venha a ser instalada? Pode atrapalhar os trabalhos?
Essa é mais uma razão para que essa CPI seja instalada imediatamente pela Câmara dos Deputados, que, como disse, a CPMI precisa de uma, para ser lida, ela precisa de uma reunião do Congresso Nacional, que nós não sabemos quando será convocada essa reunião do Congresso Nacional, porque não tem nenhuma pauta urgente colocada para o Congresso Nacional. Já para a Câmara dos Deputados, ela pode ser lida hoje pelo presidente da Câmara e deve ser imediatamente implementada, como é desejo da população brasileira e obrigação da Câmara dos Deputados.
Bom, vou agradecer ao deputado Rodrigo Hollenberg, ex-governador do Distrito Federal, falando ao vivo aqui no Morning sobre esse pedido de instalação da CPI do Banco Master. 199 assinaturas que de fato essa CPI seja instalada. A decisão agora cabe ao presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota. Se ele ler na sessão da Câmara, então de fato a CPI poderá ser instalada. Deputado, obrigado pelas informações. Fernando, volto com você aí no estúdio.
Muito obrigado ao deputado pela participação aqui no nosso Morning Show. Mas, Igor, tem também mais um começo de trabalhos aí também, que é muito importante, né? O STF retomando os trabalhos em meio à crise do Banco Master, mas também um grande desafio, que é desbloquear esse tão falado código de ética dos ministros. Como é que começa esse trabalho? Como é que começa esse ano de 2026 no STF?
Pois é, Fernando, está marcada uma sessão solene no Supremo Tribunal Federal por volta das 14h para marcar a volta do recesso do Poder Judiciário. Por lá, quem já confirmou a presença foi o presidente Lula. Na agenda oficial dele já está certo que o presidente vai comparecer a essa solenidade, mas ele não deve discursar. E claro, isso não é de praxe que um presidente da República discurse na sessão de volta do judiciário. discurso é do presidente da corte, o ministro Edson Fachin. E há toda uma expectativa em torno do discurso de Edson Fachin, porque essa situação do Banco Master acabou desgastando a imagem do Supremo Tribunal Federal. Então a expectativa é que Edson Fachin faça uma leitura em defesa da instituição e em defesa dos ministros. A polêmica começou quando foi descoberto que o ministro Dias Toffoli, relator do caso Master no STF, pegou uma carona num avião particular de um dos investigados no caso Master para ir até a final da Libertadores, onde o Palmeiras iria jogar no Peru, em Lima, a capital do estado. Então, muito foi discutido em torno de um possível conflito de interesses. Depois, para piorar a situação, veio então sigilos impostos por Dias Toffoli e algumas decisões consideradas um tanto polêmicas em torno desse caso. Então, o STF ele volta ao trabalho com uma imagem tanto desgastada e a expectativa é que, de fato, o ministro Edson Fachin faça uma leitura nesse sentido, viu, Fernando?
Ok, Igor, muito obrigado pela participação aqui. Qualquer coisa, chame a gente aí. Um bom dia, uma ótima semana, bom mês de fevereiro para você. Então, essa questão do código de ética dos ministros, eu acho que talvez seja a pauta mais importante do STF. E o ministro Fachin, talvez, coloque aí nesse discurso alguns itens importantes, aquela fala, aquele subtexto, não é? Vocês não acham?
Ah, com certeza, é o tema quente do momento, até porque, a princípio, é o que pode melhorar a reputação do Supremo Tribunal Federal perante a sociedade, né? De fato, a sociedade ainda está esperando uma resposta contundente dos ministros, que por mais que a gente tenha percebido assim, que deu uma... já não se... intensidade dos primeiros dias, basta a gente lembrar que pelo menos dois ministros foram extremamente envolvidos e citados no caso do Banco Master e até, né, em algumas outras questões correlatas ali. Então não é só viajar de jatinho, né? Tem a questão do resort, tem a questão de outras, né, outros temas muito polêmicos, Fernando, que foram trazidos ao longo das últimas semanas e que o que se espera agora dos ministros é o que se espera de um juiz: isenção, imparcialidade, né? Eu não me envolver com um autor, com um réu, nem com seus advogados, nem com seu time, nem com seus amigos. Por quê? Porque o que se espera de um juiz é que ele julgue, independente se eu sou rico ou pobre, né? Se eu torço para o lado A ou para o lado B. Então, o código de conduta que o ministro Fachin está trazendo, eu acho que já está até atrasado, né? A gente já tinha que ter isso rodando, mas pode ser, não diria uma solução, porque não é, pelo menos uma forma de amenizar a reputação do STF, que está, sim,
claro,
complicada.
Os tempos são outros, né? Mas eu quero dar um depoimento. Eu sou filho de juiz, meu pai juiz do interior de Minas, também juiz criminal em Belo Horizonte, aposentado hoje. Ele falava o seguinte, que ele é de um tempo, doutor Dalai, que não se ouvia nem a voz do ministro do Supremo. Você não sabia nem a voz dele. E, no entanto, ele trabalhava, ele julgava. É claro que existe um meio termo aí, porque o mundo mudou muito. Mas, enfim, é algo que precisa ser debatido, porque a sociedade clama por isso. E a justiça é o senso comum, né? Então, a gente precisa realmente...
Mas uma sensatez admirável, né? Esse comentário do seu pai.
E a grande questão aqui é que a forma como nós encaramos o compliance, as medidas, o código de conduta, ele diz muito sobre o momento político que a gente está vivendo. Porque há muitas pessoas que interpretam isso como um ataque ao Supremo Tribunal Federal. Mas isso não é um ataque, isso é uma defesa. E não à toa parte, até mesmo do atual presidente do Supremo Tribunal Federal, que é o ministro Fachin. Então, assim, é muito importante. Em Estados Unidos, França, se você tem ali um parente que é advogado do caso, você tem uma limitação de você estar impedido de julgar aquilo. Então, aqui no Brasil, a gente não tem um código de conduta. As práticas do CNJ, Conselho Nacional de Justiça, e da magistratura no geral, elas não têm sido aplicadas ao Supremo Tribunal Federal. Isso não é bom, isso não é positivo. Então, nós precisamos dar um passo na direção de ter essas medidas, porque são essas medidas que garantem, mais do que apenas a legitimidade, a proteção e os limites da atuação dos ministros do Supremo Tribunal Federal, que tal como qualquer outro poder no Brasil, qualquer outro presidente da República tem limitação. Todo poder precisa de limitação e precisa estar, dentro da lógica democrática, precisa estar sujeito a críticas também.
Muito bem, a gente faz um rápido intervalo na rádio e continua por aqui.
Olha o desfile de oferta aí, gente! Tem Morning Show.
Você ouve a melhor rádio. Music. Jovem Pan.
This is number one.
Melhor música. Música.
Conversations with a stranger. Then you know.
Plays my music.
I can't seem to say goodbye.
One radio. All the hits.
Esta. I love the radio station.
É a Jovem Pan.
Comunicar vai além de falar. É marcar presença onde o seu público está. Textos, vídeos, posts e relatórios. Dezenas de canais exigindo presença, consistência e velocidade. É por isso que criamos a SAMP, um ecossistema de inteligência artificial que entende, cria e publica conteúdo com velocidade e consistência, onde quer que o seu público esteja. De PDFs a notícias, de textos a voz, de ideias a impacto. SAMP, conteúdo inteligente para o seu negócio.
No caminho de defesa do povo, que parece que ele está fazendo.
Agora, ô, Fernando. Sim, só um minuto, Matheus. Agora sim, voltamos para a rádio. Você que acompanha a gente pelo Brasil, pelo mundo, a gente está falando do padre lá de Aparecida, da Basílica de Aparecida, que criticou a caminhada do deputado Nicolas Ferreira durante a missa, e ele falou sobre isso, criticou também a apologia a armas, e a gente está repercutindo isso aqui.
Sem Mateus, citá-lo, né?
Não, ele não cita o deputado, ele não cita o deputado e diz, vocês sabem o que eu estou dizendo. Uma repercussão muito grande nas redes sociais. E o Matheus, o infante das Gerais, vai comentar agora.
Fernando, eu acho que o padre, ele tem todo o direito de ter uma opinião particular, de defender ou de concordar ou de discordar com quem seja. Mas a homilia, o púlpito, no momento da missa, ele tem que entender que está falando o evangelho, claro que sobre o momento, sobre o cotidiano, mas também por uma diversidade de paroquianos, de fiéis que estão ali na missa, para se aproximar de Deus, para rezar, claro que para refletir, e uma manifestação política, por mais que ele não tenha citado o nome do deputado Nicolas, mas fez menção clara, né, que se referia a ele, eu acredito que não seja o lugar apropriado. Na rede social dele, eu acho que ele pode fazer as bravatas que for, ele pode comentar, e falo como católico, né? Não sou alguém de outra religião falando se o padre está, né, certo ou errado. Estou dizendo como católico, me imaginando naquela celebração em Aparecida, né? Já fui em Aparecida inúmeras vezes, provavelmente umas 30 vezes ao longo da minha vida ou mais. Adoro aquele lugar, mas eu acho que o padre errou, porque ali não é lugar para ele apontar o dedo para um deputado A ou B, seja de esquerda ou de direita. Não estou falando aqui sobre, porque você é uma pessoa que concorda ou discorda. Estou dizendo que, padre, eu não acho que o senhor deveria ter apontado o dedo e causado polêmica num momento onde as pessoas estão buscando se aproximar de Deus. Acho que o senhor tem todo o direito de concordar com A, de concordar com B, mas não fazer. Quer fazer um comentário? Fale realmente, gente, vamos nos posicionar, vamos defender a vida, né? Vamos ser contra o aborto, vamos lutar pelos pobres. O senhor pode ter as opiniões que o senhor quiser e aí o senhor defenda. Mas eu acho que trazer polêmica política para o momento da homilia da missa, seja para a esquerda ou seja para a direita, repito, acho que não é o lugar. Eu acho que a gente tem que voltar para a religiosidade e pelo menos ali a gente não ficar vivendo, né, esse tipo de assunto que lá não é o foco, tá, padre?
É, e eu acho que existe um outro fator que é a questão das armas, né? Ele bem coloca, e aí eu acho que tem tudo a ver com a missa, que é a lógica dessa cultura da arma como algo positivo. Não é que a arma seja algo positivo, e eu acho que qualquer um que vá na linha da arma como algo puramente de brincadeira, vamos usar, vamos dar tiro, não tá dentro nem do circuito. Então, uns amigos que atiram como esporte, eles não fazem isso. Então, assim, a grande questão é que a arma também é um objeto de defesa. Tanto é que quando você vai a aspectos como o Vaticano, quando a gente pensa na segurança dos papas, nós vamos ter pessoas armadas fazendo isso. Porque a arma, ela não é um instrumento só de fazer o mal, ela também é um instrumento de defender aqueles que precisam de defesa. Então, assim, não dá para ignorar que existe uma parte desse discurso que ignora a arma enquanto um aspecto da defesa de alguém, que é algo muito importante. Nós temos nossos policiais armados, nós queremos que as pessoas que nos defendam, elas tenham a habilidade de fazer isso e também se defenderem. Então, assim, não é uma cultura de arma, de que bom matar ou qualquer coisa nesse direcionamento, porque isso sim seria contra a mensagem de Jesus Cristo.
Bom, certamente a gente ainda vai voltar a falar sobre isso, porque isso também coloca muita lenha na fogueira, na divisão entre católicos e protestantes, sendo que todos são cristãos, sendo que Jesus não tem nada a ver com tudo isso. Eu queria agora, para colocar mais notícia na nossa conversa, a gente vai direto para a redação, vai saber os destaques do dia com ela, Danúbia Braga. Bom dia, boa segunda-feira para você. Conte tudo, Danúbia.
Oi, Fernando, bom dia para você, bom dia a todos, boa segunda, né, para nós. Bom, e a gente traz informações direto da redação, notícias do Brasil e do mundo. A gente começa falando de um alerta da Defesa Civil para essa segunda e também para terça-feira. Isso porque tem um sistema meteorológico que deve trazer bastante chuva. Além disso, rajadas de vento de forte intensidade, descargas elétricas e também possibilidade de granizo em áreas isoladas. O maior alerta fica por conta de amanhã, principalmente no oeste do estado, pertinho do Paraná. Agora a gente também tem uma apuração da nossa colega Beatriz Manfredini a respeito de uma nota da Prefeitura de São Paulo, a Times Square brasileira, paulistana. O objetivo da prefeitura é trazer luzes e também ali intervenções artísticas nas esquinas da Avenida São João com a Ipiranga na República, no centro de São Paulo. E essa novidade começa a ser implementada já neste mês de fevereiro. Para a gente encerrar, começo falando então, a segunda-feira é marcada, né, pela volta às aulas de milhares de estudantes e aqui em São Paulo passa a valer então o projeto das escolas cívico-militares do governo Tarcísio de Freitas. Pelo menos são 100 escolas estaduais aqui de São Paulo que vão então ter esse método, né, cívico-militar. Daqui a pouco a gente conversa mais, Fernando.
Claro, estamos aqui te esperando com novas notícias. Muito obrigado por enquanto. Vamos aqui na nossa bancada democrática. plural, falar sobre um também assunto interessante. Esse programa das escolas, né, estava paralisado, muita discussão. É, existe, por um lado positivo, a sensação de segurança que essas escolas proporcionam. A gente não pode deixar de falar dessa situação de vulnerabilidade nas escolas, um ambiente de bullying, um ambiente que, é, em muitas vezes, em muitas regiões de São Paulo, escapa do controle. Talvez a escola trouxesse um pouco mais de rigidez para isso. Mas talvez trouxesse rigidez demais. Talvez confundisse a questão até pedagógica. E é por isso que eu quero ouvir vocês.
Essa questão de escolas cívico-militares é um problema, né? A gente vê que, tudo bem, as pessoas às vezes citam um número ou outro isolado. Mas o filho das pessoas mais ricas dificilmente estuda nessas escolas. Se a militarização fosse a solução para a educação, os países que são lideranças em índices educacionais no mundo, Finlândia, Coreia, fardariam, até a própria China, fardariam todos os seus alunos. A gente enxerga a escola cívico-militar, né? Boa parte, inclusive da direita, enxerga a escola cívico-militar como uma salvação para a educação, mas que na realidade não traz essa salvação plena. Primeiro, que você não vai conseguir militarizar todas as escolas. Segundo, como eu já citei, o filho dos mais ricos normalmente opta por escolas convencionais e não escolas militares. E parte do pressuposto de que os mais ricos, por terem condições, normalmente escolhem os colégios que são os melhores para os seus filhos. E os militares não estão nessa lista. E os países referência não têm a militarização como fundamentação da educação básica. Então, só disso, né, que são os números, a base, os dados, já mostra que isso não é a solução e a gente precisa investir em educação na sua base, de maneira civil, não militar, e assim, com o tempo, a gente vai evoluindo a sociedade como um todo.
É só aproveitando e falando de dados, né, que eu acho que os dados muitas vezes falam mais que os argumentos. Dentre as escolas, as melhores escolas públicas do país, estão várias escolas militares. Inclusive, quem é de Minas Gerais, Distrito Federal, vai conhecer o Colégio Tiradentes, né, que é conhecido como um colégio militar. E lembrando que a escola cívico-militar, como no caso do Paraná, em São Paulo, também ela é opcional. Primeiro, a comunidade escolar é ouvida e ela decide se ela vai para esse formato cívico-militar ou não. Então, a forma que o Henrique traz parece que está sendo uma imposição, né? Um goela abaixo. Não, você tem que. Não, você não tem que. A escola, antes, ela é consultada. Os professores continuam sendo professores. Para quem pensa que um tenente, que um general vai entrar na sala dando aula, não. O que existe é uma mudança do modelo, mas a didática continua sendo ministrada por professores, por cuidado por pedagogos. Então, não existe, né, como parece ser apontado para o Henrique, um modelo em que ele vai entrar quase que num internato para o exército. Não, o que está havendo é um processo de, vamos dizer, talvez, resgate de alguns valores e alguns princípios que antes dos como prioridade das escolas e que foram se perdendo, né, por N motivos, e também aumentar a sensação de segurança dos alunos, das famílias, né? Nós vimos, infelizmente, ao longo dos últimos anos, inclusive no Brasil, que antes não acontecia, ataques a escolas. Então, vale dizer, primeiro, que é opcional, a comunidade escolar decide. Segundo, que os dados mostram que vários colégios públicos militares estão entre os melhores do país. Então, se você tem um filho na região onde vai ter uma escola agora adotando esse modelo, talvez você deva considerar esses dados.
O Henrique vive numa utopia, né? Na utopia dele, o que acontece é que você chega na escola militar, cívico-militar ou militar que seja, seu filho veste uma farda, agora ele tá no exército e ele vai aprender a atirar. Não é isso que acontece, né, gente? A escola cívico-militar, Matheus bem pontuou aqui, a diferença é puramente organizacional. O currículo é o mesmo, só que você acrescenta alguns aspectos. Por exemplo, cantar o hino, ter que estar bem vestido, ter que estar arrumado, ter que ter disciplina, ter que ter
continência.
Ordem.
A gente está vendo imagens, tem... os meninos ali batendo continência para um parece alguém fardado, enfim, uma fila em ordem entrando.
Exatamente.
Nas salas.
É muito mais sobre ordem do que sobre currículo. É sobre aprender disciplina. O que falta na vida dessa geração Z é disciplina. É uma galera que fica só na rede social, que muitas vezes não leva as coisas a sério. Então, que bom que a gente tem as escolas cívico-militares e que bom que a gente tem escolas que valorizam esse aspecto da disciplina. E quando a gente olha para os índices, é claríssimo que elas funcionam. Colégio Militar, a Escola de Brasília. Aprova em Harvard, aprovou agora com bolsa, uma jovem estudante, aprovou no passado. São vários os nomes que saem dos colégios militares até para universidades no exterior. Mandando um abraço aqui para Eduardo Vasconcelos, do Colégio Militar. Mandando também para o Lucas, que é do Colégio Militar do Rio de Janeiro. Então, assim, são escolas referência, isso é inegável. Agora, o que não dá para levar? Uma politização, quase como se fosse... de querer deixar esses jovens com uma cabeça não criativa ou aspectos ligados a isso. Porque não é isso que acontece. Não é um aspecto dirigido à parte curricular. A BNCC, os currículos, a forma de funcionamento ainda são de definição do Ministério da Educação.
Mas assim, vamos, né, tem que considerar alguns outros pontos aí. O IDEB, beleza. A escola cívico-militar pode ter alguns números melhores, mas a gente tem alguns problemas que fazem com que esses números sejam melhores. Uma delas, um desses problemas é, em muitas das escolas, há um processo de seleção indireta. Alunos que não atingem médias ali, muitas vezes são convidados a se retirar. Fora que esse processo que vocês estão dizendo a respeito de disciplina e tudo mais, é possível se alcançar a disciplina sem a necessidade da militarização. No momento em que, para você conseguir que os alunos sejam disciplinados, você precisa de uma estrutura quase que policial ali dentro do colégio, você demonstra que, sim, há uma falha na sociedade que precisa ser corrigida, mas não através da militarização. Há outras formas de corrigir isso. O investimento em educação, por exemplo, é um deles. Porque então... as escolas cívico-militares, o custo por aluno já é mais elevado. Se você pegar esse custo por aluno da escola cívico-militar e trazer para uma escola convencional, muito provavelmente você também vai ver melhora no desempenho. Entende? Então não é a militarização que resolve o problema.
Não, mas a questão é, Henrique, embora eu concorde com você em um aspecto, também acho que a gente deveria ter disciplina e ordem nas escolas comuns. Agora, a pergunta é, por que nós não temos? Então eu adoraria dizer... que a gente entra nas escolas e elas são organizadas, a gente vê ordem, a gente vê disciplina, mas a gente não vê. Então, o fato é que isso sirva, inclusive, de estímulo para que o governo, tanto o governo federal quanto o MEC, eles mudem as políticas, né, e a gente passe a ter, então, uma escola funcionando de forma diferente. A gente bate muito aqui na tecla, a educação básica no Brasil é falha. Aqui no Brasil, tô um modelo de dar acesso à universidade, mas começou a reforma pelo telhado. A base da casa, ela é frágil. Então, a gente tem muito aluno que entra na universidade sendo o analfabeto funcional. Ele até sabe ler, mas ele não entende o que ele está lendo. Então, a gente precisa ter essa correção da educação básica. E, de fato, o colégio militar, ele se torna um grande exemplo. Então, se outro colégio, ele não quer aderir a esse modelo cívico-militar, mas ele quer aprender, que a gente faça uma coisa que a gente chama de benchmarking, que é o quê? Que é um comparativo para você aprender. Deixa eu ir onde está dando certo, porque aí eu também posso melhorar.
E eu vou até além. O Henrique pontua aqui uma coisa, por que que tem que ser assim? Dois pontos. Primeiro, existem as escolas militares e as cívico-militares. A cívico-militar, que é a que está no ponto aqui, ela é mais ligada a um modelo de gestão. Esse modelo de gestão tem se mostrado funcional no Brasil. Você vê isso, Henrique, como uma lógica de militarização excessiva? Não. Eu vejo como um modelo de gestão, que é o que eles oferecem para as escolas. Eles chegam, veem ali a situação da escola e fazem uma gestão integrada que tem esses aspectos da ordem, da disciplina, de aspectos que são importantes para a vida, para o mercado de trabalho. Então, não tem nada demais como você está colocando. E eu vou até além. Por que que tem que ser cívico-militar? Nós vivemos em um país dominado por organizações criminosas, por drogas, por crimes. Eu acho que é até melhor e mais seguro para a família que está numa zona, às vezes, que não é tão bem atendida em várias situações, que tem o tráfico como um problema, ter, sim, uma escola cívico-militar. Porque isso significa que naquele ambiente o filho está protegido, que ele não vai ser cooptado por esse universo das organizações criminosas, das drogas. Então, até mesmo nesse aspecto, eu diria que é mais seguro e mais centrado na segurança do aluno e da família. Um fato que é essencial. Porque nós hoje perdemos muitos jovens por evasão escolar para uma dinâmica de drogas, para uma dinâmica de sequestro, algo que nós precisamos coibir. Numa escola que você sabe que existe ali pessoas que são sim, estão ligadas ao exército, realmente você não vai ter tanta coragem de vender droga, não é mesmo?
Muitas pessoas comentando sobre isso aqui, recebemos aqui uma mensagem lá de Curitiba, a Vanessa está dizendo, a cívico-militar funciona muito bem aqui em Curitiba, a Ressabino 235 está dizendo, o problema da escola cívico-militar é a seletividade, porque muitas vezes quem mais precisa de disciplina, justamente, acaba ficando de fora. Queria colocar um outro ponto também das escolas públicas no Brasil, de uma forma geral, situação de bullying, que tanto afeta a saúde mental dos alunos e da família. esse problema seria talvez mais administrável numa escola cívico-militar.
Afinal,
mas também queria colocar,
né,
a ponderação de que, aliás, um ponto de interrogação. Escola é quartel? Interrogação.
Escola não é quartel, não deve ser quartel, né? A gente não está preparando nenhum soldado para a guerra. O que a gente está preparando são cidadãos para o mundo, para que eles saibam quais são os direitos, quais são os deveres, como se comportar nos ambientes, evitar a fuga para o crime como a única solução para melhorar a vida da família, que nós sabemos que muitos, infelizmente, eles não vão porque eles sonham com o crime. Eles sonham com dar mais qualidade de vida para a família. Então, definitivamente, uma escola não deve ser um quartel, mas nós temos que nos lembrar que o modelo militar, ele não existe só pensando na opressão, só pensando em combater o crime. Quando nós olhamos para os atletas olímpicos, vários atletas olímpicos, eles só conseguem ter um lugar para sua formação, para o seu desenvolvimento e para os treinamentos dentro de ambientes militares. Então, quando a gente vê esse modelo ser adotado para a educação e o Paraná já mostrou que os números vêm e que o resultado vem, a gente não está falando sobre colocar um modelo militar no sentido de estou formando um soldado para a guerra. Não, eu estou formando um cidadão de bem. E claro, gente, que exista fiscalização, que os números sejam acompanhados, né, que os alunos sejam acompanhados, inclusive nesse aspecto do bullying, que infelizmente hoje, com a saúde mental cada vez mais crítica, nós precisamos olhar sim para as crianças, para os adolescentes e cuidar desse aspecto. E certamente, em um aspecto onde a gente tem mais disciplina, mais incentivo ao respeito, e é aquele respeito, gente, do dar o bom dia, do pedir com licença, de pedir por favor, que infelizmente muitas crianças e adolescentes perderam esse hábito. Então, o que eu acredito e repito, que seja feito com fiscalização, é que nós vamos ter um modelo que vai educar melhor, não só em termos didáticos, mas também para a vida.
Jess?
Então, eu não acho que a escola tem que ser um quartel, mas eu acho que ela também não pode ser um parquinho onde você não tem direcionamentos e limites. Eu dou aula, né? Eu dou aulas de debate aí na Debate Moon, no Instituto Brasileiro de Debates, em muitos espaços. E a realidade que eu aplico aos meus alunos, aos estudantes que eu tenho, é muito mais sobre eles entenderem os limites, terem respeito, entenderem o momento até de mexer no celular. Então, nos nossos eventos, semana passada, até alguém falou, olha, um dos poucos lugares que ninguém está mexendo no celular. Por quê? Porque eles sabem que se eles mexerem no celular, eles vão ter um problema. Então, eu acho que nós precisamos ter esses direcionamentos claros dentro da educação também, sem limitar a criatividade, sem limitar a voz, deixando eles falarem, pensarem, ousarem saber, ter opiniões diversas, debaterem, mas ainda assim entenderem que para tudo se tem hora e lugar. Agora, o que nós vemos hoje, muitas vezes, é um ambiente muito permissivo, um ambiente sem controle. E tendo em vista a realidade da escola pública, muitas vezes as diretorias, os professores, eles não têm esse tempo. É por isso que quando vem a gestão cívico-militar, causa tanta transformação, porque é um olhar mais direcionado, um olhar de acompanhamento. E a situação do bullying, ela acontece quando as coisas estão muito livres, quando você não tem essa cadeia de fazer o que você quiser, você não vai ter uma punição, uma advertência. As notas vêm muito fácil. Então, eu acredito que essa transformação de um olhar direcionado, claro, sempre atento aos problemas, sempre com cobrança. Eu acho que é importante na educação ter cobrança, sim, ter resultado. Olhar para o indivíduo também como alguém que tem que buscar a sua melhor versão. Não é deixar tá, deixa ser. Eu acho que isso não ajuda tanto eles a se desenvolverem na sua melhor versão.
Eu queria colocar aqui uma história bastante curiosa, que de certa forma tem até a ver com o que a gente está falando aqui sobre educação, sobre saúde básica, saúde não, educação basal, né? E também a prevenção de com relação à segurança. Porque uma mulher foi presa depois de furtar um pote de Nutella em um supermercado na cidade de União Vitória, no sul do Paraná. Mas o caso não é só isso, não foi só um furto. O repórter Tiago Amaral vai contar essa história que poderia até parecer cômica, mas ela é real. E a gente vai acompanhar agora.
Olha só esse caso que aconteceu no município de União da Vitória, no sul do estado do Paraná, nesse final de semana. No final da tarde de sábado, ocorreu uma ocorrência policial de um furto em um supermercado. O que aconteceu? Uma mulher foi até um supermercado e lá escolheu dois potes de um creme de avelã e também pegou mais um pote de Nutella, que é uma marca mais conhecida, digamos assim. colocou os itens na bolsa e estava saindo. Só que a equipe de funcionários do supermercado notou aquele furto, até porque a mesma mulher outrora já tinha furtado peças de picanha naquele supermercado. Então, diante do flagrante, a mulher foi ali abordada pela equipe de funcionários e foi acionada a equipe da Polícia Militar, que fez o padrão. Conduziu a mulher até a delegacia de polícia. E aí começa uma história inusitada. No final de semana, a chamada central de flagrantes, o que é? É uma delegada que ela fica de plantão e ela atende toda a região aqui sul do estado do Paraná e também boa parte do litoral. E de forma online, ela então realiza os flagrantes. E nessa oportunidade, a mulher, já reincidente no crime de furto, a delegada, segundo até mesmo o boletim emitido pela Polícia Militar, relaxou o flagrante da autora. E mais, efetuou um Pix para o agente da Polícia Civil para que comprasse a Nutella para a autora. Como o policial civil não podia sair do seu ambiente de trabalho, foi solicitado que a vítima, a funcionária do supermercado, fosse até o estabelecimento, efetuasse a compra da Nutella e entregasse assim para a autora. E a justificativa, crime famélico, onde geralmente o crime famélico é um item de extrema necessidade. Será que a Nutella entra como um item de extrema necessidade? Pois é, é o que aconteceu e deixou a população aqui de União da Vitória e região indignada. Volto aos estúdios da Jovem Pan, direto de União da Vitória, repórter Thiago Amaral.
Valeu, Thiago Amaral. Um abraço para todo mundo aí de União da Vitória, caminho de Chapecó para o oeste de Santa Catarina. Cidade maravilhosa. Poxa, Pix para Nutella até vai. Quero ver fazer Pix para picanha.
Realmente, eu acho que alguém por aí tinha razão quando disse que o Brasil ia voltar a comer picanha, né? A gente está vendo que seja na marra, seja no pequeno furto, tem gente que levou tão a sério que falou, é verdade, eu vou voltar a comer picanha. E lembramos que também teve um outro personagem por aí que falou sobre a anistia Nutella, né? Se referindo também a alguns movimentos políticos. Então, é impressionante como a sociedade, né, Fernando, que a gente vê nesse caso é um retrato do que a gente ouve dos políticos no nosso país. Então, quando a gente ouve um político falar, é importante a gente se atentar. Ele está falando a linguagem do povo. O povo quer comer, quer tomar cervejinha, nesse caso faltou a cervejinha, né? E eu lamento por uma mulher, coitada, deve estar realmente numa situação complicada para ter que se sujeitar a isso, né? Roubar um pote de Nutella.
Mas eu queria falar da delegada também. Foi uma atitude interessante.
Sim, eu acho que ela agiu ali com humanidade, inclusive, diante da situação. Eu acho que se todos nós tivéssemos, né, um pouquinho mais de humanidade aí, o mundo seria, com certeza, um lugar muito melhor. E, infelizmente, a gente ter que, né, noticiar e acompanhar uma notícia como essa mostra como o nosso país, que está carente de saúde, está carente de segurança, está carente de poder de compra, né, através da pesquisa que nós noticiamos hoje, está precisando ainda de muita coisa.
A gente vai fazer um rápido intervalo na rádio. Continuamos aqui na TV.
Olha o desfile que eu peço aí, gente! Tenho festa pra levar, alegria e promoção. Só aqui você encontra o jeito fácil de comprar. Ainda bem que tem loja 100, tem o que você sonhar.
E a menor prestação,
tudo é mais facilitado.
O cabelo no cartão,
a entrega é cortesia e a montagem é também.
Ainda bem que tem
loja 100.
Venha saborear o Festival da Cavaquinha no Restaurante Fredi. De segunda a sexta, no almoço e no jantar. Diversas opções de entrada, como alho poró gratinado e concha recheada com carne de siri gratinado. 7 opções diferentes de pratos com cavaquinha e sobremesas, como soufflé de chocolate e creme brulê. Esperamos você na Rua Pedroso Alvarenga, 1170 Itaim Bibi. Telefone 3167-0977.
Jovem. let's get down to business. Give you one more night to get this. We've had a million, million nights just like this. So let's get down to business. Mama, please don't worry about me. I'm about to let my heart speak. My friends keep telling me to leave this. So let's get down to business. Let's get down to business. Give you one more night to get this. We've had a million, million nights just like this. So let's get down to business. Let's get down to business. Give you one more night to get this. We've had a million, million nights just like this. So let's get down to business. Back and forth, back and forth with the bull. No, I said it before, I don't mean it. It's been a while since I had your attention. So it might hurt to hit it. Fall away. We can't leave them if we stay the same. And I can't do this for another day. So let's get down to business. Let's get down to business. Give you one more night to get this. We've had a million, million nights just like this. So let's get down to business. Let's get down to business. Give you one more night to get this. We've had a million, million nights just like this. So let's get down to business. Oh yeah,
somos animais, não somos selvagens, somos humanos. Ô, Eliseu, essa declaração foi uma crítica feroz, né, Fernando?
Sim, claro, eu só estou posicionando aqui os nossos ouvintes, estamos agora ao vivo também na Rádio Transamérica. O Eliseu está tá comentando direto da fria Flórida, a premiação do Grammy ontem à noite, Caetano Veloso e Maria Bethânia ganharam, o Brasil muito bem representado e homenageado, mas também muitas críticas à política de Donald Trump com relação aos imigrantes. Por favor, continue, Eliseu.
Bom, estava na parte do Bad Bunny, né? Depois da gente passar ali por Maria Bethânia e Caetano Veloso, que comemoraram essa vitória que repercute bastante no mundo inteiro, porque são dois artistas brasileiros, mas importantes no cenário da música internacional. O Bad Bunny, o grande vencedor da noite, contrastou com Brandon Lake. Brandon Lake, um cantor muito conhecido aqui nos Estados Unidos, subiu no palco e agradeceu a Deus. Falou, olha, antes de mais nada, quero agradecer a Deus. Mas o Bad Bunny subiu no palco de agradecer a Deus, eu quero dizer, fora ICE. O ICE é a polícia de imigração dos Estados Unidos, que está sendo aí a grande ferramenta de Donald Trump para a prisão e deportação de imigrantes indocumentados em diversos estados do país. Essa declaração que critica, né, o serviço de imigração foi recebida lá com muitos aplausos e interpretada, obviamente, internacionalmente como uma crítica direta a Donald Trump. Agora eu vou trazer uma atualização, porque agora, 12 minutos, Fernando Rocha, Donald Trump fez um post na Truth Social, que é a rede social dele, e desceu a lenha no Bad Bunny, no Grammy, na rede de TV norte-americana CBS, que é a grande exibidora desse prêmio. Falou também do host lá, do apresentador do Trevor Noah. Falou que esse prêmio é horrível, que ninguém devia ver esse negócio. Foi um texto grande, hein? Fez, como dizem por aí, fez textão. Donald Trump não ficou famoso, não ficou feliz, perdão, com a repercussão dessa questão do ICE lá do Bad Bunny. E olha, desceu a lenha, meu querido Fernando Rocha, em todo mundo, viu? Outra que falou também foi a Billie Eilish, que falou, ninguém é ilegal em terra roubada. As pessoas importam e as nossas vozes também importam. importam. Ou seja, tá chovendo indireta para todos os lados. Do Grêmio, da música, à política, o pau tá atorando, como dizem lá em Minas Gerais.
Valeu, Eliseu. Muito obrigado. Bom trabalho por aí. E se agasalhe aí na fria Flórida. A gente continua aqui. A gente continua aqui falando. Ele sentiu o golpe das críticas, será, o Trump?
Eu acho que deve ter sentido, sim, ainda mais vindo num evento grande como esse. Só fazer uma correção, Eliseu, eu tinha comparado o ICE a, como se fosse a PF, a comparação que o ICE nos Estados Unidos é quase uma Gestapo de 1933 do governo do Hitler lá na Segunda Guerra, que quer eliminar as pessoas através de raça e critérios aí de que o imigrante é quase que não é um ser humano na visão do ICE, que vem inclusive matando até cidadãos americanos, né? É bem controverso isso. Mas sim, tenho certeza que o Trump sentiu, e acho legal essa